Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Quinta-feira é dia de falar de economia aqui no Em Boa Companhia, mas de uma maneira leve, uma maneira prática, para você aprender a cuidar melhor aí do seu rico dinheirinho, não é verdade, pessoal? E a gente tem aqui a presença, claro, mais uma vez, ao vivo em nossos estúdios, do economista do blog Educando o Seu Bolso, Frederico Torres. Bom dia, Fred, bem-vindo.
Bom dia, Pedro. Prazer estar aqui depois das férias aí.
É, curtiu bastante aí com os filhotes, né?
Bem, bastante, bastante.
Muito bom. Fred, olha só, o tempo passa, o tempo voa, a tecnologia está aí, as coisas mudam e a gente tem que se adaptar, né, a essa nova realidade. Eu me lembro que há um tempo, quando aqui na rádio eles estavam trocando os computadores, os técnicos vieram e falaram assim comigo: não, agora nós vamos tirar aí o disquete. Aí eu: não, mas eu preciso do espaço para colocar o disquete. Não, isso aí vai acabar. Dito e feito, né? Hoje em dia tem pendrive e a gente nem usa mais disquete. Ou seja, as coisas vão mudando e os bancos também, né? Eles têm se adaptado aí a essa nova realidade. E aí a minha dúvida, né? E é o nosso tema de hoje aqui no quadro Educando Seu Bolso: como é que os bancos têm se adaptado a essa nova realidade? Eu até lendo as reportagens que você passou aqui para a gente se inspirar, diz que nem mais vai existir cartão no futuro, vai ser tudo feito pelo celular, pelo smartphone.
Já está funcionando, Pedro. Lá fora já funciona o Apple Pay, aqui no Brasil estão testando já o Samsung Pay, para quem tem um celular, um smartphone aí, né, da Samsung. Você vai conseguir fazer o pagamento através do celular. Como é que funciona isso? Você carrega os teus dados de cartão de crédito no celular, digita número, validade, a tua senha. Isso, obviamente, fica guardado com uma segurança grande. Se o seu celular for roubado, não se tem acesso a esses dados. Mas enquanto o seu celular está ativo ali com a sua autorização, você vai aproximar o seu celular das maquininhas leitoras de cartão de crédito. A maioria delas já possui uma funcionalidade que se chama Near Field Communication, que é uma comunicação por campo restrito, e o celular emite ondas para a máquina e ela recebe, né, aquela mensagem de que você está efetivando um pagamento, né, através do seu cartão,
seu smartphone, né? O meu já está aqui, NFC, isso já aí. Tem aqui o ícone para a gente clicar e ativar.
Pronto, então o seu LG já tem também essa funcionalidade, tá? Os outros, a maioria também tem. A questão é se a montadora, estou com outros assuntos na cabeça, é se a fabricante do celular, ela conseguiu operacionalizar isso até o, né, por completo, tá? Mas então assim, o cartão físico, esse que a gente considera uma novidade hoje, muita gente ainda quer, né? Quer ter um e não possui.
O dinheiro de plástico, né?
Ele vai se tornar
obsoleto,
como o disquete ficou, como o vinil ficou e agora está voltando à moda por ser retrô. Quem sabe um dia a gente vai ter um cartão só para ser retrô.
O videocassete que já nem existe mais, né? A gente já parou de fabricar também.
As coisas estão mudando muito rápido, Pedro, como você falou. E tem empresas de um ramo que se chama fintech, que são empresas de tecnologia e que estão passando a prestar produtos, prestar serviços e vender produtos financeiros. Elas passam a concorrer com bancos em alguma medida, né? A gente falou aqui em outros programas do Nubank que esse cartão aí que muita gente, muitos jovens especialmente, querem ter, que onde se faz os pedidos do cartão via internet, eles te mandam, você baixa o aplicativo para controle dos seus gastos ali nas lojas, né? No Android, na Apple Store, e você praticamente só recebe por via física quando você recebe o correio. O resto é tudo feito sem que você saiba onde é que está, onde é que é a sede da Nubank. Você não precisa saber onde é que é a sede. A gente estava conversando mais cedo, você não precisa saber onde é que é a agência, não precisa ter agência física, né? As coisas, esse público mais jovem especialmente, tem um apego muito grande à conectividade, à mobilidade. Não tem o mesmo apego que os mais velhos tinham à figura da agência, a figura do gerente, não tem a necessidade de ficar indo presencialmente, tá ali, né? Então, seja associado a banco ou em concorrência com bancos, o setor de tecnologia associado a finanças, esse fintech, que é o jargão aí da moda, quem quiser pesquisar vai achar montes e montes, muita coisa sobre isso, né? Ele está evoluindo muito. Então, e aliás, até se diz que os bancos são um setor relativamente lento para mudar por causa da regulação, da proteção. Em outras áreas, a mudança tem sido mais rápida ainda. Uhum.
Agora, Fred, falando sobre essas fintechs, né, tem aí alguns bancos, inclusive, que não tem mais nem agência. E aí, fazendo ali respondendo uma enquete num desses sites sobre o valor, né, que você já gastou com bancos, eu me assustei. Porque, só para deixar claro para o nosso ouvinte, você vai respondendo algumas perguntas do tipo: desde quando tem conta no banco? Já caiu no cheque especial alguma vez? Qual que é a sua renda? E eu descobri que eu tenho conta no banco desde os 18 anos, né? Quando foi ali o meu primeiro emprego, meu primeiro estágio, eu tive que abrir uma conta para poder movimentar ali o meu salário. E aí eu já gastei muito mais de 100 mil reais com taxas de banco, segundo o levantamento do site. Claro que é um valor também aproximado, né? Não é a risca. Mas é só para a gente deixar claro para o nosso ouvinte que ter uma conta num banco é caro. Você paga ali uma mensalidade, paga taxas por cada movimentação financeira que você vai fazer. E tem fintech aí, né, de olho nisso, querendo oferecer um banco diferenciado, um banco que não tem cartão, não tem agência, mas que você vai poder deixar ali o seu dinheiro guardado, rendendo juros.
A tentativa deles é de simplificar um pouco o seu relacionamento com o banco, é de baratear, né, e dar mais eficiência ao seu relacionamento bancário. E para isso, às vezes, é preciso simplificar. Então, a gente tem notícias recentes aí de dois bancos digitais, por exemplo, o Banco Original, né, que é um banco do grupo JBS, um grupo enorme, produtor de proteínas aí, que comprou o Banco Mattoni, e que, por sua vez, criaram agora o Banco Original, propaganda na televisão, com o Usain Bolt. E esse banco está abrindo, segundo informações, mais de 1.000 contas por dia, tá? De jovens, principalmente, não somente jovens, mas interessados em ter conta digital num banco digital. Um banco que não tem agência, mas que faz tudo o que o banco que tem agência, que tem o gerente, faria por eles. Outra notícia saiu recentemente de um banco pequeno, mineiro, Banco Potencial, que se aliou com uma fintech, com uma empresa de tecnologia, chamava Controli, de São Paulo, né? Eles se aliaram para criar o Banco Neon, mais um banco digital na praça, mais uma possibilidade. Abriram 5 mil contas em pouco tempo, já estão fechados para abertura de contas, porque são pequenos, estão testando.
A demanda foi muito grande.
Né? E por que aconteceu isso? A Controli, que era um aplicativo desse que você baixa em celular, que você usa para organizar as suas finanças, né? Registrar aquilo que você gasta, né, como gasta, justamente como o nome diz, se controle, né, Controli, que era um aplicativo apenas, ela sentiu que para fazer mais pelo usuário dela, ela precisava se associar a um banco. Né, ela precisava emitir um cartão, que é um cartão pré-pago, de débito apenas, nesse momento. Você recebe o cartão pelo correio.
É tipo assim, vamos mudar, mas aos poucos, né? Pelo menos um cartãozinho deixa a pessoa ali ainda.
É porque no fundo a pessoa precisa,
né?
E assim, você tem um aplicativo para organizar as minhas finanças, mas eu continuo precisando ter um outro aplicativo, que é o aplicativo do banco com o qual eu tenho conta. E aí lá que eu tenho o cartão. Então, essa coisa muito dispersa fica meio complicada. Então, a tendência é você convergir, né? Então, na medida em que eles imagino que vão tentar convergir. Então, hoje eles não oferecem cartão de crédito, tá? Eles não oferecem, no Banco Neon, não oferecem cartão de crédito, é só débito, tá? Tem um discurso, obviamente, que é preciso ver se é só um discurso, se é uma crença mesmo, de que eles não gostam de crédito, que eles querem, vem o brasileiro se atrapalhar muito com crédito, que é uma coisa que a gente tem dito aqui e vê também bastante lá no Educando Seu Bolso, né? Então, por isso, eles estão oferecendo só o cartão de débito a princípio, né? lá no Neon. Já o original tem os dois. Né? É um banco maior, ele oferece o débito e o crédito também. Tá? Ele faz praticamente tudo o que você faria num grande banco. Você pode ter um limite de cheque especial e coisas desse tipo no original. Já no Neon não. Tá? Ela conta com serviço de transferência, pagamento de conta, consulta de saldo em tempo real e uma ferramenta de aplicação em CDBs, né? Porque eles também sentiram que as pessoas mandavam dinheiro para lá e o dinheiro ficava parado. Então, criaram uma ferramenta de aplicação. Não é uma aplicação que a gente recomenda, não é uma aplicação Sim. cuja rentabilidade seja boa, né? Óbvio que é um remendo, né? É uma remedo ali, uma coisa para você não perder completamente. Essa ferramenta do Neon se chama Objetivos, né? Ele raspa a conta todo dia e aplica num CDB. Tudo que sobra na conta todo dia, ele aplica automaticamente num CDB com rentabilidade de 80% do CDI. Uma rentabilidade baixa, mas é melhor do que nada, né? Uhum. É óbvio que para aqueles que não estamos recomendando, é preciso também deixar isso bem claro, né? Nós temos lá no Educando Seu Bolso uma área que, onde a gente testa produtos, chama o gerente testou, e ali a gente opina, esse aqui eu gostei, a gente usa, né? A gente aprova, esse aqui eu não gostei, etc. Então, nós não ainda testamos nem original, nem neon, para poder dizer se funciona bem, se atendem bem, se a coisa realmente está, né? Tá ok. A gente está discutindo aqui apenas como você introduziu no programa, como novidades, uhum. como evoluções, né, que estão acontecendo e que o nosso ouvinte aqui da Inconfidência precisa ficar atento, né, que o mundo não é mais aquele onde você precisava ficar restrito, né, apenas ao banco através do qual você recebe seu salário. Uhum. Né? É preciso olhar para o lado, é preciso saber que existem opções. Uhum. Tá? Então, no caso do Neon, ele já resolve a vida de uma boa parte das pessoas. Você, né? Abre uma conta através da internet, né? Quer dizer, entra no aplicativo, faz um cadastro simples, aguarda a confirmação do banco, né? Depois que eles reabrirem, porque por enquanto acho que está fechado ainda para novas contas. Aí a empresa pede que você faça o seu primeiro depósito de R$100. Né? Você envia via TED da sua conta, para uma conta sua também, TED mesmo, CPF, né? Para enviar um cartão de débito com bandeira Visa. Em até 10 dias você recebe isso por correio. E a partir daí, você começa a gastar esses R$100. É como se fosse um cartão pré-pago. Uhum. Né? E você tem que mandar mais dinheiro para lá para continuar gastando. Não tem cartão de crédito, não tem crédito, você não consegue tomar um empréstimo, não tem cheque especial, você vai gastar só aquilo que você tem lá creditado, uhum. né? Só o seu saldo. Então, assim, mas isso é muito, muito simples, parece até meio tosco, né? Eu já tenho um cartão de crédito. Bom, tudo bem, é um ambiente simplificado, realmente. Se você usa com prudência e disciplina seu cartão de crédito, se você não estoura o limite, se não vai no rotativo, não se atrapalha com os juros, pode parecer um retrocesso mesmo. Agora, para outros que não conseguem lidar bem com suas finanças, pode até ser aquele passo atrás que a gente dá para ganhar um pouco mais de, né, de solidez na nossa vida financeira.
Às vezes, para dar dois passos para frente, tem que dar um passo para trás, pegar um impulso e aí caminhar, né? Rumo aí aos seus objetivos. É interessante, Fred, porque esse assunto, ele mostra que as coisas estão mudando. E é porque, assim, mexer com banco, tem gente que gosta, tem gente que não entende nada, tem medo de conversar com o gerente, de ser passado para trás, porque fala-se em muitas siglas, a gente sabe que tem muitas taxas mesmo. Então, assim, a gente está mostrando hoje aqui no quadro Educando Seu Bolso que as coisas, elas têm evoluído e que tem aí, né, um pessoal trabalhando num novo banco, uma nova maneira de você, né, cuidar aí do seu dinheiro, como o Fred bem disse, né? São bancos que não têm agência física. Então, se você é daqueles, né, mais digamos assim, conservadores, que não abrem mão disso, de tem que ter ali uma agência, né, com aquela porta giratória. Eu te falo que depois que eu coloquei o aplicativo no meu celular, Fred, eu praticamente não vou mais ao banco. Eu não vou ao banco. Eu pago tudo pela internet. Eu só vou ao banco e mesmo assim, quando eu preciso sacar dinheiro, eu vou num caixa eletrônico, que nem às vezes nem é do banco
não
que
é.
Eu tenho, né, a conta. Então, assim, é só para dizer que a gente tem que se adaptar, é uma realidade. O público jovem tem, né, realmente gostado mais dessas novidades, talvez por serem um pouco menos conservadores. Então, a gente tem que também saber, né, colocar na balança e ver o tipo de serviço que você quer.
Isso, duas coisas sobre o que você falou, Pedro. Primeiro, o canal de atendimento que mais cresce hoje no Brasil é principalmente os serviços financeiros prestados via aplicativo, via o que ele chama de mobile banking. Ele cresce bem mais do que o internet banking. Antigamente era a internet, entrava no HTML, né, e fazia por ali. Agora é via aplicativo. Então, há um direcionamento grande, né, para a realização de transações financeiras através dos aplicativos, que estão, né, povoando aí os smartphones aí também, que não param de crescer. Então, é como você falou, a agência ela é cada vez menos essencial. Isso tem repercussões, obviamente, enormes, ou seja, especialmente se você tem alguém na sua família que é funcionário do segmento bancário, quer dizer, você vê desemprego, você vê menos necessidade desse tipo de profissional. E a segunda coisa é a história da rede, né? A rede de saque automático. Me lembra o ponto do Neon. O Neon, como não tem uma rede de agências, e também no caso do original também, isso vai se aplicar, quando o cara quer sacar dinheiro, ele vai sacar, como você falou, através de um banco 24 horas, né, da rede de caixas automáticos. Tá? E aí, como esse serviço é um serviço pago, tá? Esse é um serviço mantido por um conjunto de grandes bancos, né, cujas eles querem aumentar o poder, a capilaridade das suas agências. Mas o caso do Neon, que é o tem a ver com potencial, o mesmo original que é um banco médio, né? Eles pagam para usar essa rede de caixas automáticos. Então, o caso do Neon, eles estão te dando um saque por mês gratuito. A partir do segundo, você tem que pagar, e não é barato, R$ 6,90. Então, assim, tem que se programar e tem que entender se esse é realmente, como eu falei, nós não testamos, não estamos recomendando, né? Tem que entender se isso é realmente uma opção
viável, né?
Ou econômica para você. Você saca no seu banco, no caixa automático, você está acostumado a sacar com frequência e não te cobra nada, você vai fazer 3 ou 4 sacos, já são R$ 30 aí, né? Quase, vamos dizer assim, que você vai ter de despesa e que não teria. Tá? E como você falou no começo do programa, né? Quanto tem aquele site lá que o próprio Neon colocou, de que quanto custa o seu banco, para que as pessoas pudessem ter um pouco mais de consciência sobre o poder de pagar tarifas bancárias, juros, no cheque especial, né? Quer dizer, custos de serviços financeiros acumulado ao longo do tempo, você não quer trocar para encarecer, né? É justamente o contrário, a gente quer trocar, avaliar se vai ou não trocar, para quê? Para baratear,
economizar
e simplificar a nossa vida.
E é interessante, né, sobre o mobile bank. Tem um banco aí que foi muito feliz num comercial que mostra duas senhorinhas, né, baixando o aplicativo e instalando ali no celular para poder fazer as movimentações bancárias, né? Porque tem que se adaptar mesmo. Então, isso. A gente sempre comenta aqui que o nosso público do Em Boa Companhia tem muitos senhores e senhoras já na terceira idade e que também, né, sabem mexer com a tecnologia e que mandam o WhatsApp para a gente, mandam aqui os seus recados e também, com certeza, devem ter ali os aplicativos de seus bancos nos smartphones, porque é uma facilidade, né?
Isso. Estão aprendendo a mexer com o WhatsApp, então, para mandar mensagem aqui para o Pedro e para a família, etc. Não vai ser muito diferente disso. Então, assim, o que a gente enxerga é uma continuidade desse processo de fusões ou alianças entre empresas de tecnologias e bancos, ou mesmo do estabelecimento de concorrentes a bancos. Isso a gente acha que é saudável, que é vantajoso para o consumidor de produtos e serviços financeiros. Por quê? Porque você pensa bem, uma pessoa que está no interior, que a cidade dela só tem caixa econômica, Antigamente ela só podia ter relacionamento financeiro com a Caixa Econômica. Uhum. Agora não, através da internet ela pode ter um cartão no banco, uma conta no original, né? Ou amanhã depois vai poder, ou no Neon vai ter. Vão, a gente espera que apareçam novos ainda, novas opções aí no mercado, e as coisas tendem a se facilitar, né? Senha, não precisa do cartão, aproxima o celular, faz a transferência, uhum. né? Por que não? Todo mundo gosta de ter mais opções. Então, a gente... foi por isso que eu trouxe o assunto aqui para o Em Boa Companhia hoje, para Educando Seu Bolso, porque a gente gosta de opções, a gente gosta de concorrência, né? Um mercado onde existe muita opção, onde existe muita concorrência, geralmente é um mercado onde o consumidor está feliz, está bem Sim. atendido, está satisfeito e está pagando um preço justo.
É isso mesmo, Fred. Olha, outras informações lá no blog educandoseubolso.blog.br, que é do economista Frederico Torres. E chegou um recado aqui para a gente, Fred, olha que legal. A Rosângela, lá do Santa Branca, nosso ouvinte diariamente aqui no Em Boa Companhia, ela falou o seguinte... Pedro, eu conheci o Fred no MG, no Bom Dia Minas, né?
Ah, sim.
Na terça-feira, às 6h30 da manhã, você conversou com a Elisângela Colodetti falando sobre cartão de crédito.
Foi.
E ela conheceu você, né? Conheceu agora a sua carinha e tá te mandando um forte abraço.
Ah, muito obrigado, Elisângela. Eu tô ouvinte duas vezes, aliás, né?
É, ouvinte telespectadora. É interessante, porque o rádio, essa coisa não tem imagem, e aí quando você assiste a TV e tá lá o Fred dando entrevista, aí olha só, agora eu sei quem é o dono da voz.
Isso aí. Valeu, obrigado pelo alô da Elisângela.
Beleza.
Estamos apresentando Em Boa Companhia.